São Paulo, pois do peito Alan Franco, no 20, Marcos Antônio protege, rasga o time do Flamengo, tira dali, lá vem com o Bruno Henrique, e o Bruno tenta fitar, a bola até o pote, em sentido novo, tricolor, tá valendo tudo aí, falta jogo para Marcos Antônio, Marcos Antônio vem levando a bola, bate no corpo de Samuel Lino, volta para Arrascaeta, Arrasca tenta fita, perde a bola, bobadinha, sai jogando pro time tricolor, brasileirão. É na
Que promoção é nas lojas 100. Ventilador Tron, silencioso, 6 pás, 50 centímetros, apenas 228 à vista. Ou 10 de 22,80 por mês, sem juros, nas lojas 100.
Ao Flamengo, vem contra-ataque do Flamengo com a Arrascaeta. Arrascaeta joga o jogo lá na ponta, desce o time no Flamengo, vem Plata. Plata vai levando, o autor do gol do Flamengo. Flamengo saiu na frente com Plata. Luciano empatou pro São Paulo 1-1. 24 minutos e meio, desce de novo Plata. Plata recolhe aberto lá pelo setor direito, ele acabou para Bruno Henrique. E Bruno Henrique domina, Arrascaeta pediu. Varela pede também, Varela para Jorginho. Jorginho desce pro Flamengo, de primeira pra Plata, chega o tricolor, afasta, tira dali, e aí Raí, 25, segundo tempo, São Paulo 1, Flamengo 1, Raí.
O jogo segue equilibrado, Nilson, não tem, é um time muito melhor do que o outro, não. Vamos ver se ataque eu já complemento.
Ó, Luciano, desce pro São Paulo, voltando pra Caleri, daí pra Marcos Antônio, abre o jogo pra Luciano, aqui na ponta, cruzou na boca do gol, olha o gol do São Paulo, a bola tocada, gol, Danielzinho! Vem o cruzamento do Luciano. O Pulgar tentou cortar e ajeitou pro Danielzinho. O garoto chegou, tocou de perna direita, firme e forte, no canto direito do Rossi. Vira o tricolor e de virada é mais gostoso. São Paulo 2, São Paulo 2, Flamengo 1. Tá! Vamos lá! Para toda a gente tricolor, para o Danielzinho e para mais ninguém. E aí, Chacon? Tá lá, Chacon!
E no improvável, né? As histórias do futebol também são de histórias improváveis. Quando você começa São Paulo e Flamengo com o Flamengo bem favorito no lugar do São Paulo, você não espera que, de virado, São Paulo esteja na frente do melhor elenco da América, quem sabe, do atual campeão do Brasileirão, com o São Paulo esfacelado e nos pés do baixinho Danielzinho. Chegou nessa temporada e aproveitou muito bem a chance que foi criada pelo lado direito, passe no meio da área. E na confusão, o Danielzinho aproveitou a bola que foi para ele servida. Para acordar a vizinhança, o São Paulo vira no estádio do Morumbi.
É, o Samuel Lino vem. Lá vem Flamengo, bola recuada, Arrascaeta, bate na zaga, rasga a zaga tricolor. Eu não sei, tem tempo ainda, né? 18, 20 minutos para acabar. Depois do jogo, se der São Paulo, vocês pegam um story lá do meu amigo Raí Monteiro. O que eu falo com uma boina meio comunista que eu tava, né? Sou meio socialista, sou mais socialista, é. Mas deixa eu ver o Samuel Lino. Lá vai ele. Ele recolhe o Samuel Lino. Ele dominou, voltou, jogou atrás. Trabalha time. Eu tô Flamengo, passe errado. Olha, ó. Flamengo é tão favorito que vai ter surpresa pra ganhar o São Paulo.
É verdade.
Não terminou ainda, né? Não terminou. Pode ser que eu erre. Ó o Jardim aí. O Jardim recolhe e volta atrás. Veja aí, ó. Tá lá. É só ver. Para aí, Monteiro, 2-1 São Paulo.
Eu ia dizer, no momento que o São Paulo estava embalando aí pro ataque da virada, que é um bom jogo do São Paulo, Nilson. Não é só pela virada, não. O São Paulo se comporta bem, se defende bem, organizado, compete muito. Não é um time brilhante, passa por um momento tenebroso. Fora de campo é o pior da sua história. Mas vai competindo, conseguiu se mobilizar bem para esse jogo e não está enfrentando o melhor Flamengo possível. O Flamengo não faz um bom jogo. No primeiro tempo sofreu com alguns momentos de arame liso, né? Muita posse, volume, mas sem finalizar, sem ser perigoso. E com isso, São Paulo vai conseguindo uma virada e vai vencendo um jogo importantíssimo.
Tem jogo ainda, tem jogo, mas tá 2-1. 2-1, placar, obrigado, torcedor brasileiro. Tem jogador do São Paulino caído, me parece, Enzo Dias. Tá caído o lateral esquerdo do São Paulo, é isso, Chacon?
É isso, e agora só esperando para entrar ali o pessoal do Departamento Médico de São Paulo, né? Os médicos tricolores já na beira do gramado, caso necessário atendimento, mas tá tudo certo com ele, tá se levantando, tá tudo bem com ele. Cancelada a entrada dos médicos. Por enquanto, 2-1, estamos indo para os 15 minutos finais, viu, Wilson?
É, a torcida do São Paulo tá feliz, hein? Tá feliz a torcida. Danielzinho marcou o segundo do São Paulo. Luciano marcou o primeiro, Danielzinho o segundo. 2 para o São Paulo, 1 para o Flamengo no Morumbi. É, quase 30. Fala, Raim Monteiro.
É, não, o nosso amigo Fábio Piperno lembrou aqui, né? Como é o futebol. Há uma semana nesse mesmo estádio, o São Paulo estava perdendo para a Portuguesa. E hoje está ganhando do Flamengo, que há uma semana estava amassando o Vasco e ganhando ali um jogo por 1-0, um clássico, que poderia ter sido um 6 se não fosse o Léo Jardim, né? Então é um pouco do que é o futebol, né, Nilson? O São Paulo vai vencendo 30 minutos, agora o Flamengo vai tentar uma blitz, vai tentar uma pressão, mas não é boa a atuação do time do Felipe Luiz.
E a mesma Portuguesa que ganhou de São Paulo perdeu pro Guarani os dias depois do Carindé. Tipo, é maluco. Olha o São Paulo, vem trabalhando o São Paulo, vai servindo o Alexandre, vai Caleri também que afasta, ataca a tira dali, Pulgar domina, aí jogando Pulgar, enfim do Tchucu na frente, afasta, ataca a tira dali, insiste Caleri, protege Caleri com o braço, mas deu uma falta no Caleri, 30 minutos e meio, meu amigo, eu faço a cara que eu confirme o tempo de jogo. O tempo passa, tudo que está brasileiro, 30 minutos e 30 segundos jogados aqui no segundo tempo. De virada, São Paulo 2, parada para hidratação. Flamengo, Flamengo 1. E aí, deu uma murchada na torcida do Flamengo agora, Chacon?
Ah, agora sim, né? A torcida do São Paulo cantando muito mais alto nesse momento em relação à torcida do Flamengo, que tá mais calada, mais em silêncio nesse momento, a torcida do Mengão.
E aí, Raí? Tem aí 15, 18, 20 minutos para tentar fazer uma proeza, que é ganhar do Flamengo na estreia do Brasileirão. Fala, Raí.
Ah, tá mais perto de acontecer, viu, Nilson? O Flamengo não tá fazendo um grande jogo. E o São Paulo tá se aproveitando disso, né? A gente falou aqui ao longo da transmissão e lá no início, especialmente da diferença dos times e que se havia um bom momento para enfrentar o Flamengo. Esse momento é hoje, sem dúvida alguma, né? O Flamengo tá distante do melhor ritmo, ainda não tem os seus principais jogadores, não teve hoje a Arrascaeta e o Jorginho de início, já até entraram. Ainda não tem o Lucas Paquetá, que vai chegar. Fisicamente tá bem abaixo, distante, é o terceiro jogo apenas nessa temporada. Então, se tem um momento bom para jogar com o Flamengo, sendo inferior como é o São Paulo, é hoje. E nesse jogo de possibilidades que o São Paulo tem hoje, ele vai conseguindo competir, ele vai bem organizado, ele sofre pouco. O Rafael fez uma defesa ao longo do jogo, que eu me lembro que foi aquele chute do Everton Cebolinha, que a bola quica, ele empurra a bola para escanteio. No mais, o Flamengo não criou grandes ocasiões, grandes oportunidades de gol. E o São Paulo, num erro do Pulgar, vai conseguindo vencer o jogo. Para mim, o placar que mais contava a história do jogo era um empate, Nilson. Mas o Pulgar deu uma ajudada e o Danielzinho balançou a rede. O São Paulo vai vencendo.
32,5. 32 minutos, você vê que é o São Paulo derrotando o Flamengo no estádio do Morumbi, 2-1. Alegria da torcida tricolor. 2 São Paulo, 1 para o Flamengo no Morumbi. O vai tomar decisão do time do Flamengo para fazer a cobrança com o Léo Pereira. Parada hidráulica aí, né? Para hidratação, né? Para hidratação. parada para hidratação.
Vai mudar.
Ah, vem aí, vem Flamengo, trabalha. Lá vem Flamengo, vem com Léo Ortiz, Léo Ortiz para Léo Pereira. Léo Pereira domina em voo solo ainda. Para aberta para Léo Ortiz. Léo Ortiz domina, Léo Pereira fica pedindo acionado. 33 minutos e meio. Lá vai Léo Pereira, levanta Léo Pereira, direto essa bola para fora. É só tiro de meta para o São Paulo.
Você
falou e é verdade. Flamengo está devendo jogar, mas parece que a entrada do Arrascaeta, do Jorginho, não melhorou em nada. Chamou, falou!
Vai mudar o São Paulo. Vem aí Cedric Soares, camisa 21. Mudança na equipe tricolor, já já.
Cedric Soares, camisa 21 do São Paulo. Deve sair o Mike, será não? Lateral, é isso?
É isso, me parece... É isso, Mike, 42 vai embora, vai entrar o 21, Cedric Soares, mudança na equipe tricolor, Nilson.
Mudança no São Paulo, mais fresquinho, né? Mais fresquinho entram Cedric Soares, camisa 21, português, vai sair o Mike no time do São Paulo. 34 minutos jogados, tá na frente o time do São Paulo, São Paulo 2, 1 pro Flamengo. Você curtindo o futebol da Pan no Brasil inteiro, todo mundo ligado, hein? Todo mundo curtindo a Pan. Ele botou o Cedric aí, tá tirando o garoto, né? Pra ver se segura esse lado esquerdo do Flamengo, o cara mais experiente, não é isso, Raí?
É, e descansado também, né, Nilson? O Mike, um menino ainda muito jovem, naturalmente vai ter oscilações, né, até do ponto de vista físico também. Então vem o Cedric para esses 10 mais acréscimos. Acho que a gente vai ter mais uns 15 minutos de jogo aí pela frente para ajudar a defender aquele lado direito do São Paulo de defesa e esquerdo de ataque do Flamengo, que tem o Samuel Lino, um jogador muito insinuante, rápido. Então o Cedric vai tentar fechar o espaço por ali.
É isso aí. Esse é o meu amigo Raí Monteiro aqui na Pan, tá comigo, tá mostrando o São Paulo e Flamengo, vitória do São Paulo por enquanto, tudo isso pro São Paulo, um para o Flamengo, obrigado torcedor brasileiro. Aí vem aí, trabalhando o Flamengo, vem sim para o Flamengo, vai levando, o para aberta lá pelo setor direito de campo, vai com Varela, Varela recolhe, tenta jogada Varela, eu volto o jogo atrás, Varela tenta jogada, trabalha, briga, domina, vem Flamengo, o para enfiada lá na frente, muito forte essa bola, chega Arboleda, briga Arboleda pela posse de bola, afasta o time tricolor, o Flamengo vem pra cima, o São Paulo agora vem com o Luciano, quem sabe num contra-ataque, Varela chega primeiro, ele domina pro time do São Paulo, lá vai Varela, ele brigou, tocou, sai jogando curto no campo de defesa com Léo Pereira, Léo Pereira domina, tenta a finta, Léo Pereira vem pro Flamengo, lá vem aí Mengão, lá vem Flamengo trabalhando com Bruno Henrique, aqui na ponta vem também Samuel Lino, pediu toque de mão do Plata. Quanto viu, você viu aí, Sacon?
É, pois é, e aí a falta foi marcada, irregularidade no ataque da equipe do Flamengo, a posse de bola da equipe do São Paulo no campo defensivo, Felipe Luiz de um lado pro outro, de um lado pro outro com a mão no queixo, observando a sua equipe e vendo o que pode fazer nessa reta final de partida, Nilson.
Brasileirão é na Pan.
Quer promoção? É nas lojas 100. Ventilador Tron, silencioso, 6 pás, 50 centímetros, apenas 228 à vista. Ou 10 de 22,80 por mês, sem juros, nas lojas 100.
Olha o tricolor na frente, o São Paulo na frente, 2 para o São Paulo, 1 para o Flamengo, a vitória do São Paulo importantíssima, hein? Importantíssima a vitória do São Paulo, 2-1 é o placar, lá vem São Paulo, vai brigando, a bola sobrou aqui, espirrada pelo setor esquerdo, ali que acontece, o time do Mengão, tenta fitar Samuel Lino dominou, abriu na ponta, olha a pomba, bate a bola na zaga, tricolor, tira dali, Arrascaeta parece que nem entrou, hein? Parece que nem entrou a Arrascaeta. Aí vem São Paulo, vem com o Caleri. Quase 38, Brasileirão. É na Pan. Fica caído o Caleri, Chacon.
Tá no chão, camisa de número 9. Coloca a mão ali nas costas. Como é que você fala, Nilson? Na anca? É isso?
Na anca.
É.
Na anca de velho é pior.
Dor intensa, aparentemente. Lucas Moura, no momento, é chamado pelo técnico Hernan Crespo, não só ele. Pablo Maia também. Pablo Maia, camisa 29. 29, né? Ele não mudou, né? 29, Pablo Maia, 7, Lucas Moura. As primeiras mudanças do São Paulo, depois do Cedric, claro, mas primeira mudança conjunta aí do técnico Hernan Crespo, já já vai mudar.
Vai entrar o Lucas e vai entrar o Pablo Maia do São Paulo. Finalzinho do jogo, né? Quase 39, né, Raí?
Reta final do jogo, né? Vem sangue novo aí o Pablo Maia para fechar um pouco mais o meio campo, e o Lucas como um escape, uma opção de saída ou outra, talvez na vaga do Luciano.
É isso aí, este é o Raí Monteiro, ele falou, você ouviu, fim de papo, torcedor do Brasil, daqui a pouco vem o pilhado, hein, daqui a pouco vem o pilhado com o Canelada aqui na Pan. Segura aí, rapaz. Ajeita a coisa com calma. Pablo Maia vem aí. Lucas Moura vem aí também. Camisa 7 no time do São Paulo. Vamos ver quem muda, né? Vamos ver quem vai mudar. Vem São Paulo. Vem carregando o time do São Paulo. Vem trabalhando. Vem com o Luciano. Luciano ajeitou o Bobadilla. Enfim, o chocolate na ponta. Vem Enzo. Vai cruzar. Levantou. Desvia. Léo Ortiz. A bola sobra aqui pelo setor direito de campo. Vem Marcos Antônio. Ele domina para o time tricolor. Tenta a finta. Marcos Antônio. Alexandre Robadini. Tira dali. Sai jogando o Flamengo com Samuel Lino. Samuel Lino briga. Insiste o time do São Paulo com o Danielzinho. Bota do jogo atrás, Luciano bate uma bomba para a face esquerda do goleiro. Olha o São Paulo, quase 40, tentando de novo
de longe com o Luciano, e agora o chute direto para fora, mas valeu a tentativa, arrancou suspiros da torcida da equipe do São Paulo. Mudanças no tricolor, Luciano é um deles, hein? Luciano vai embora para a entrada do camisa de número 7, Lucas Moura. 7, Lucas Moura no lugar do Luciano. E vem aí também o Pablo Maia. Vamos ver quem vai embora. Dos meio-campistas, vamos ver quem é que vai deixar o gramado. É o Danielzinho? Os autores dos gols do São Paulo vão deixando o gramado. Danielzinho, 94, deixa o campo para a entrada de 29, Pablo Maia.
Fala aí, Monteiro.
É, faz mais sentido, né, a entrada do Lucas no lugar do Luciano, porque o Calleri é o cara que vai brigar por essa bola escorada, vai disputar uma jogada ou outra, enfim. E a saída do Danielzinho, acho que é muito por cansaço, né? O Pablo Maia tem esse perfil de um primeiro volante mais marcador. Aliás, que bela contratação, né? O Danielzinho é feita pelo São Paulo. A gente critica muito as coisas do São Paulo, ultimamente só tem coisa pra criticar. Mas a contratação do Danielzinho tem que ser elogiada, porque foi uma ótima visão, a escolha pelo jogador, né? E também uma oportunidade de mercado, já que não foi um jogador que teve ali um passe, custou caro, coisa do tipo. Então foi uma muito boa contratação. Além do gol, ele fez mais um jogo muito sólido no meio-campo. Muito bem, o Danielzinho.
É isso aí. Esse é o Raí Monteiro. 2-1, o São Paulo ganhando. Ah, vem Flamengo. Flamengo vai tentar empate no final. Desce o time do Bengão. Vem se armando. Vem com Léo Pereira. Léo Pereira para Léo Ortiz. Léo Ortiz enfiarte o jogo para Varela. Aqui pela ponta vem Varela. Chega por baixo. A saca tricolor. Tocou na bola. Sabe não. A bola sai. Escanteio para o Flamengo bater de ganache com.
Chance agora na bola parada. Mais uma vez o Flamengo chegando. E a chance. Equipe rubro-negra de, quem sabe, empatar o jogo no finalzinho da partida. Perna direita na bola, vem o Flamengo.
Arrascaeta, não vem que Arrascaeta para fazer a cobrança do escanteio, vai levantar, levantou para o Curugu.
Vai mudar.
Uma saca tricolor, vem Jorginho, pega o rebote para o Flamengo, voltando o jogo atrás, olha o Megão, vem trabalhando, pede Arrascaeta no peito do jogador tricolor, a bola lançada na frente, e pro Gava buscava Marcos Antônio errado, insiste pela direita, o Flamengo vem cruzamento, chega na bola da tira dali, vai Sabinão, briga Sabino, 2-1 é o placar. A cara expectativa no banco do São Paulo.
Nilson.
Vem carregando o tricolor. Segura aí. Diga lá, Chacon.
Prepare-se, hein? Você vai ver o futebol 2.0 ser praticado agora. Vem aí, Tapia, camisa 14.
Tapia. Camisa 14, vem pro time do São Paulo. 42 minutos e meio. Obrigado, torcedor do Brasil. Obrigado, torcedor brasileiro. São Paulo de virada ganhando do Flamengo 2-1. Lá vem São Paulo. Vem carregando o time do São Paulo. Bora aberta aqui. O Flamengo, digo, bola carregada na frente. Afasta a saca. Sobra a bola na Pucurugu. Chegou a Arboleta. Tira dali. Bruno Henrique briga. Briga também, Lucas Moura. Toca o pé na bola, Lucas Moura, para sair o lateral para o time do Flamengo batendo. 43. Tapia vem aí, vai botar o São Paulo. Alexandre vem para a bola. E vamos ter acréscimo do Morumbi. Lá vem Alexandre. Alexandre deixa para Léo Pereira. Léo Pereira volta o jogo atrás para Léo Ortiz. Léo Ortiz domina. De primeira essa bola. Carrega o time do Flamengo. Bola aberta na frente. Vem Mengão. Vem Lino. E cruzou prata. Direto chega Cedric Soares. Tira dali para Lucas Moura. Sai jogando Lucas Moura. Vai brincar. Brinca pela bola com falta. Fez a falta para o Flamengo. Diga, Chacon.
Pois é, falta para a equipe do Flamengo. Bola parada, vai ter a chance a equipe carioca. Chance na bola parada para o Flamengo. Mais uma vez ajeita com carinho. Vem bola na área. E o Crespo ali tentando passar instruções para a defesa tricolor. Chance para o Flamengo.
Lá vem falta. Falta para o time do Flamengo batendo. Aqui pelo setor direito de campo vai tomar distância. Arrascaeta. Lá vai ele para fazer a cobrança. Arrasca, vai para a bola. O 2-1 é o placar. Lá vai Arrascaeta. Levantou. Sai, tocou o goleiro Rafael. 44. Raí Monteiro. Pode ser que empate. Pode, é Flamengo. Mas o São Paulo está perto de uma grande vitória, hein, Raí?
Ah, cada vez menos provável o empate, né? Porque o tempo vai se esgotando e o Flamengo não cria. O Rafael não fez defesas no jogo. São Paulo vai se sustentando, marca bem, mais acuado nesses minutos finais, o que é natural. Mas é uma vitória gigantesca diante de tudo que está acontecendo com o São Paulo, as perspectivas. No fim de semana tem um jogo decisivo contra o Santos para não cair no Campeonato Paulista, olha só, e começa ganhando do melhor time da América. Não é pouca coisa, não.
Ah, um resultado importante. Olha o Pablo Maia. Ele recupera para o São Paulo, Marcos Antônio. Pablo Maia fez a finta. Abre o jogo na ponta para Marcos Antônio. Ele recolhe para o time tricolor. Prende para, vai ganhar o escanteio. Ganhou o escanteio. Sem pressa o São Paulo. Diga, Chacon.
Agora sem pressa nenhuma. O relógio está a seu favor. Arbitragem errou ali, vai entrar o Tapia no lugar do Caleri. Caleri número 9, vem Tapia, camisa número 14, mais 6 de acréscimo. 6 de acréscimo, vamos a 51.
São Paulo está a 6 minutos de uma grande vitória no Morumbi. A torcida São Paulina está atenta, está ligada. São 23 horas, 28 minutos e meio para ir embora Caleri. Tapia o 14, Tapia o 14, está saindo o Caleri. Tá saindo o Canelli do tricolor. Tá extenuado. Correu uma barbaridade, né, Chacon?
Correu uma barbaridade. Tomou aquela pancada agora há pouco. Ficou com dor na anca. Vai embora o Caleri. Entra então o possante Tapia. Escanteio já batido.
Escanteio batido. Cedric Soares bateu. Carga com o time do São Paulo. Aqui pelo Santo Direito de Capocanga. Posse de bola. São Paulo tem que segurar. Segurando tudo que pode no jogo agora. 1:20 já passou, 4:30. 4:30 para acabar. 4:30 para acabar. São Paulo 2, Flamengo 1. De virada, rapaz. De virada o placar. Lá vem Lucas. Lucas recorre e domina. Olha, vocês vão lá no meu story. Eu sou César JP. Ou então Raí Monteiro. Underline Raí Monteiro. Se for 2-1, eu me consagro. Como é que diria o Milton Leite? Eu te consagro. Eu falei, vai ter surpresa, vai ganhar o São Paulo. É, palpite. Olha aí,
Milson.
O para aberto aqui. Ele esquenta ali que a potência tricolor. Chamou, Pano.
Público e renda aqui no estádio do Morumbi. 27.203 torcedores para uma renda de R$1.543.721.
Tá certo, quase 30 mil pessoas. Ah, bem Flamengo. Sai, colocou o goleiro Rafael para defesa. 2 minutos e meio já passou. É, rapaz, 3:30 para acabar, meu caro Raí. São Paulo 2, Flamengo 1. São Paulo não quer jogo. São Paulo tá demorando um dia e meio pra repor a bola em jogo e tá certo, Raí.
É, vai ganhando um tempinho, né, nessa reta, figurando essa vitória preciosa, espetacular, muito boa pro São Paulo nesse momento de turbulência, de instabilidade, que pode ajudar muito também a impulsionar a equipe no jogo contra o Santos, que vai acontecer neste mesmo Morumbi, sábado à noite, para tentar se livrar da situação incômoda no Campeonato Estadual. Quem diria, hein, Nilson? São Paulo estreando com vitória diante do Flamengo no Campeonato Brasileiro. Tem jogo ainda, vem São Paulo.
Tem jogo, tem jogo, olha o Flamengo aí, na frente, Alexandão, chega Lucas, põe na frente, para a frente, vira o São Paulo, fica chamando falta o Lucas, Lucas vai levando, vai prendendo, chama a falta, a bola vai ser desviada, saiu linha de fundo, tiro de meta pro Flamengo bater, 3 minutos e meio além do tempo, 2 e meio para acabar, São Paulo conseguindo uma vitória importantíssima de virada. 2 para o São Paulo, para o Flamengo. Plata marcou primeiro. Luciano empatou para o São Paulo depois. Danielzinho marcou o segundo gol do tricolor. 2 São Paulo, Flamengo. Lá vem Flamengo, trabalha o Flamengo. Vem com Varela, Varela recolhe. O Flamengo é um grande time, está buscando até o final. Sai jogando para a aberta, lá na ponta do cruzamento. Rasga, saca tricolor. Se defende do jeito que pode. 4 minutos além do tempo, 2 minutos para acabar. Olha o Flamengo, vem com o Jorginho, tem parada, pedindo Dias brigou, sai do gol, goleiro Rafael, fica com a mão, goleiro tricolor. Chacon, tá muito perto a vitória do São Paulo, diga Chacon.
E a torcida fazendo a festa aqui no estádio do Morumbi, faltando pouquíssimo tempo para o São Paulo estrear com vitória contra o atual campeão brasileiro. Uma vitória improvável e de virada, Nilson César.
Uma vitória de virada do São Paulo, 2-1. Na vem Léo Pereira. Léo Pereira vem levando e viu o jogo na frente. Léo Pereira. A bola volta ainda aqui. Trabalha. A briga pela parte de bola, time tricolor, lá vem São Paulo, vem pela esquerda de São Paulo, tenta a finta, vai jogando na pela canhota de campo, dominando e tocando, daí São Paulo, 1 para o Flamengo, lá vem tricolor, 5 minutos, 1 minuto para acabar, bola para Marcos Antônio, chega a zaga do Flamengo, falhou, lá vem Marcos Antônio, prendeu o Tapia, pediu, Marcos Antônio domina, rolou, vem Cedric de primeira, nossa senhora, para Raí.
Eu ia dizer que, vale a gente recordar, Nilson, que é a primeira vitória da gestão Rafinha no São Paulo, apresentado essa semana como novo gerente de futebol, gerente executivo.
Pé então, quente.
Vai cuidar ali do campo, vai tratar com os jogadores, ser um elo entre jogadores, comissão técnica e diretoria. São Paulo vai vencendo a primeira partida da era Rafinha.
É isso aí, 5 e meio, 30 segundos para acabar. O Flamengo ainda acredita. Eu venho com o Alexandre aqui na ponta. Alexandre para Léo Pereira. Léo Pereira passa o jogo para o Alexandre. Vem trabalhando, brigando o Flamengo aqui com Léo Pereira. Para saiu, existe o São Paulo. Pablo Maia recupera o Flamengo para aberta para Léo. Enfiou na ponta Samuel Lino. Tenta a finta Samuel Lino. Voltou Léo Pereira, cruzou para a terceira de cabeça. Rafael pegou para a tocada para fora. Pra fora essa bola! Estão pedindo pênalti! Não achei nada! Tudo normal! Achei tudo normal! Diga, Chacon!
Tudo normal, né? E a arbitragem sendo cercada pelos jogadores da equipe do Flamengo. Se não for pênalti, apenas escanteio. E o jogo segue, Nilson. Eu tô do outro lado. Confesso que não tava com a minha melhor visão. Mas o VAR tá checando.
Foi nada. Pra mim foi normal. Não entrou nada, tudo normal. Você viu alguma coisa aí?
Não, não fiquei com a impressão de pênalti não, Nilson. A gente tá revendo aqui, ó, o Arrascaeta vai pro rebote.
Foi nada.
É, não tem contato, não tem nada, né? Forçar a barra. O Flamengo não fez um bom jogo e acabou com isso sendo derrotado nessa noite no Morumbi.
Também acho, foi nada. Mas eles estão vendo no VAR, é isso?
Então no VAR.
Oi, pois não. Tiro de meta ele deu aí. Foi nada.
Ainda
foi
não.
Absolutamente nada. Pois não, Chacon.
É, ele tava na indecisão, ainda tá ouvindo o VAR ali, o Wilton Pereira Sampaio.
É, mas tô procurando alguma coisa que não existiu. Eu não achei nada. Léo Pereira vai lá, Lucas Moura. Foi nada, eu não vi nada. Arrascaeta inconformado, ninguém conformado. Foi nada. Foi absoluta. Ele tá falando pro jogador do Flamengo, eles estão inconformados. Entendo que não houve nada. O Atlético vai acabar o jogo, hein? Ele vai acabar o jogo. Tá mandando que os jogadores do Flamengo se afastem.
Mandou seguir.
Mandou seguir. Que não foi nada. Foi absolutamente nada. Um minuto além. Um minuto além. Dois pro São Paulo, um Flamengo. Rapaz, Rafael, pode acabar, hein? Tem que bater e acabar. Rapaz, Rafael, a grande vitória do São Paulo no Burumbi. De virada, São Paulo 2, Flamengo 1. Lá vem o goleiro Rafael, vai que for a bola em jogo pro time do São Paulo. Pode acabar o jogo no Burumbi. Levanta, Rafael. A vida da árbitra acabou. E deu São Paulo. São Paulo 2, Flamengo 1. Vem aí o pilhado. É, pilhado. O Mengão dançou. Vai lá, pilhado.
Você ouviu Futebol Jovem Pan. Mais um show de transmissão com a melhor equipe esportiva do Brasil. Show de transmissão. As melhores transmissões do futebol nacional e internacional com a marca Jovem Pan Esportes. A melhor equipe esportiva. O melhor futebol aqui na Pan. Futebol Jovem Pan. Oferecimento Loja 100. Entregas rápidas, montagem cortesia e um desfile de ofertas para você. E Via Plus, o impermeabilizante original para sua obra. Via Pol, das pequenas às grandes obras. PicPay, seu banco para 2026. Abra sua conta.
Depois do apito final, o time de esportes da Jovem Pan continua em campo. No Canelada, a resenha de amanhã a gente discute hoje. Canelada, oferecimento Loja 100, realize os seus sonhos. Natal Loja 100, ainda bem que tem. KTO.bet.br, jogue com responsabilidade. Site proibido para menores de 18 anos.
BYD, nova fábrica na Bahia. A BYD é do Brasil.
Boa tarde, boa noite, amigos do Canelada. O São Paulo é gigante, é isso que tem que ser falado. O São Paulo é time grande, é time muito grande, é isso que tem que ser falado. E mesmo no momento de crise, mesmo no momento onde as coisas vêm dando mais errado do que certo no São Paulo, eu já dizia no bate-pronto, é sempre um adversário complicado para o Flamengo no Morumbi. E o São Paulo começa o Campeonato Brasileiro com uma vitória gigante, com uma vitória muito importante contra o atual campeão brasileiro, contra o atual superpoderoso do futebol brasileiro, o Flamengo. Teve polêmica agora no final, nem a TV mostrou ainda o replay. Eu vou pedir para o Guilherme Silva, da nossa produção, me mandar, né? Porque o Arrascaeta, inclusive, reclamou muito, muito nesse lance, tá? Do Flamengo aí, nesse momento final do jogo. O Arrascaeta foi até expulso. A gente vai ver aqui, o jogo acabou com essa polêmica, mas por mais que tenha sido pênalti, e a gente vai ver aqui, o São Paulo jogou bola, o São Paulo marcou pressão, o São Paulo não deixou o Flamengo pressionar como muitas vezes pressiona, e do lado do Flamengo, é o que eu falo, o São Paulo deu a vida no jogo de hoje, o São Paulo jogou como se fosse um jogo de Brasileirão mesmo, é valendo, é pegada, e o Flamengo, na minha opinião, teve os mesmos defeitos que foram os principais pontos fracos na temporada passada. Um, displicência. Flamengo é um time muitas vezes displicente. Flamengo acha que ele vai ganhar quando ele quiser ganhar pela qualidade dos seus jogadores. E não é assim. Está jogando contra um gigante do outro lado, dentro da sua casa. Que partida do Luciano, que partida do Marcos Antônio. Um São Paulo que teve pegada, que criou jogada também. E o Flamengo, muitas vezes displicente, como foi no erro patético do Pulgar, que erro ridículo do Pulgar, querer dominar a bolinha dentro da área, deu o gol, né, para o Rodriguinho, o segundo gol do São Paulo, e o Flamengo que segue pecando em finalizações. Um time que tem Plata e Carrascal, ele sempre vai pecar em finalização. São dois jogadores catimbeiros, são dois jogadores displicentes. Porra, o Carrascal de frente pro gol me dá um toquezinho patético como aquele de canhota que ele deu no primeiro tempo. É um jogador muitas vezes piruleiro demais. Ele tem talento, é um bom jogador, mas o apelido dele é Neymar lá na Colômbia. É firuleiro. Quando veste a camisa do Flamengo, para de fazer firulinha, como vazaram vídeos aí dele jogando peladinha na Colômbia, e é para jogar sério, é para finalizar direito. E o Flamengo, que peca em finalizações, como pecou muitas vezes no ano passado, é bom que o Flamengo procure atacantes finalizadores, porque hoje só tem o Pedro. O resto é péssimo em finalização. E o Flamengo, mais uma vez, na minha opinião, em muitos momentos do jogo displicente. Já o São Paulo, pegada o jogo inteiro. Já o São Paulo, vontade o jogo inteiro. Tanto no campo, quanto no banco de reservas, com o Crespo ali, passando aquela vontade para o time dele. Um excelente resultado para o São Paulo. E o Flamengo, que começa super poderoso nesse Campeonato Brasileiro. E para mim, eu vou deixar claro, tá? Errou o Felipe Luiz em poupar Arrascaeta e Jorginho para a final de Supercopa, hein? O brasileiro é muito mais importante que a final da Supercopa. E o Flamengo começou o jogo, tudo bem que ganhou sem os dois, mas começou o jogo sem seus principais jogadores. Eu vou até ver aqui que o Guilherme me mandou o lance, tá? Quero saber se vocês têm, até por outro ângulo, esse lance polêmico, que o Arrascaeta reclamou muito no final do jogo. Ó, ó, o Arrascaeta tava inteiro na bola, tá? Não sei se teve mesmo o toque. Tô até aproximando aqui a imagem, se a gente tiver... Não sei se teve um puxão, né, do jogador do São Paulo. Às vezes... Ó, olha aí, ó, tá aí o lance. Esse é o lance que gerou toda a polêmica no final do jogo. Ó, ó, não sei, hein? Não sei mesmo, a Arrascaeta perdeu um gol embaixo da trave. É o que eu tô vendo nesse lance. Se tiver outro ângulo, pode facilitar. Mas perdeu um gol embaixo da trave, mais uma das finalizações que eu falei que o Flamengo pecou. É Bruno Prado, boa noite Mauro Betting, Fábio Piperno. Bruno Prado, o São Paulo mostrou o que a gente falou hoje no bate-pronto, principalmente eu e você. É sempre um jogo duro do Flamengo no Morumbi. O São Paulo sempre dá trabalho pro Flamengo no Morumbi. E outra, Bruno, teve pegada, na minha opinião, teve muito mais pegada que o Flamengo, que levou dois gols, um o Léo Pereira subindo igual a gazela, né? E o Luciano aproveitando. No outro, o Pulgar querendo dominar a bolinha dentro da área. Pra mim, venceu quem levou o jogo mais a sério, Bruno Prado.
Bom, boa noite, Pilhado, boa noite a todos. O time do São Paulo normalmente é um time que briga bastante, né? Tem jogos ruins, tem jogos que o time vai mal, que... É, não consegue entregar a mesma concentração. Tem muito jogo, então ninguém consegue entregar a mesma concentração, intensidade sempre. Mas é um time que, acho que não dá para dizer que é um time... Ah, que eles não lutam, não brigam. Eles brigam, eles lutam. Na maioria das vezes tem jogo que não consegue, mas na maioria das vezes sim. E fez um jogo bom. Acho só o início ali, os primeiros 10, 15 minutos, ficou muito acuado, né? Deixou o Flamengo muito à vontade com a bola e marcando muito atrás. Depois melhorou, foi se soltando, equilibrou o jogo... E conseguiu fazer uma boa partida. O Crespo voltou a usar três zagueiros, que meta o sistema de três zagueiros, e o Crespo mudou nos últimos jogos, mas piorou sem os três zagueiros. Tomou mais gol ainda. São Paulo, no Paulista, jogou cinco jogos, em três desses cinco jogos tomou três gols, né? Tomou três do Mirassol, tomou três da Portuguesa, tomou três do Palmeiras. Então o São Paulo, com três zagueiros, não é nada brilhante, mas ele fica mais seguro. Né? E o Crespo, ele é um cara que gosta desse sistema, então acho que é o melhor sistema mesmo para tentar jogar. E o São Paulo conseguiu, né, fazer o seu resultado. O Flamengo, ele está começando uma temporada. Eu concordo que, assim, se o Jorginho e o Arrascaeta estavam no banco para pensando em Supercopa, eu discordo. Como eu falei hoje, até em relação ao Corinthians, no Campeonato Brasileiro, acho que a primeira rodada do Brasileiro, ou qualquer rodada do Brasileiro, é muito mais importante que a Supercopa. A Supercopa é legal, se ganhar, ótimo, se comemora, é divertido, mas acabou, assim, o Brasileiro é muito mais importante, desde da primeira rodada. Mas talvez eles tenham ficado no banco porque eles não jogaram ainda no ano. Foi o primeiro, o Memphis também não tinha jogado, hoje até iniciou o jogo com o Bahia, depois saiu. Mas o Arrascaeta e o Jorginho ainda não jogaram, talvez por isso eles tenham ficado no banco, foi o primeiro jogo de cada um deles, e são dois jogadores que você tem que ter um cuidado pensando na temporada, na parte física dos dois. Mas o São Paulo fez um jogo muito bom, o São Paulo fez o que pôde, o Flamengo nem sempre vai jogar muito bem, ainda mais começando a temporada, São Paulo se aproveitou disso, e aí o que a gente falou mesmo no bate-pronto, o jogo no Morumbi é duro, o Flamengo não vence o São Paulo aqui em São Paulo desde 2022, A última vez foi em 2022 que o Flamengo venceu aqui. Em 23 jogou não só no Brasileiro, jogou também na Copa do Brasil. Perdeu no Brasileiro, empatou na Copa do Brasil aqui. Em 24 o Flamengo perdeu aqui no Morumbi. E em 25 empatou na Vila Belmiro. Então o Flamengo não ganha do São Paulo como visitante desde 2022. É um jogo duro. Como eu falei até à tarde, o Flamengo vai terminar na frente do São Paulo no campeonato. Até fui pesquisar depois. A última vez que o São Paulo ficou na frente do Flamengo no Campeonato Brasileiro foi em 2015. A última vez que o São Paulo ficou na frente do Flamengo, 2015, já tem mais de 10 anos. Então, o normal é que o Flamengo termine na frente do São Paulo de novo num campeonato longo, 38 rodadas, regularidade, elenco, tudo. Mas num confronto 11 contra 11, as diferenças não são tão grandes assim. Elas são grandes na temporada toda, todo o campeonato. Mas no 11 contra 11 tem briga, tem jogo, principalmente jogando aqui. E o São Paulo conseguiu hoje fazer uma partida muito boa e venceu o Flamengo. São Paulo entregou o que pôde, Flamengo não fez o seu melhor jogo e o São Paulo venceu, como nos últimos anos tem conseguido fazer isso no Morumbi.
Eu também acho. Eu acho que foi uma baita partida do São Paulo. São Paulo marcou pressão, São Paulo teve pegado o jogo todo. O São Paulo, pra mim, eu vendo o jogo, pra mim o São Paulo levou mais a sério o jogo. Essa é a verdade. Esse Flamengo, às vezes, é displicente. Não é porque é campeão da Libertadores, campeão brasileiro, que eu não vou falar. Esse Flamengo tem muito jogador burro no ataque. É bom deixar claro. Tem muito jogador de correria no ataque, mas tem muito jogador que não pensa no ataque do Flamengo. Toma decisão errada, finaliza de qualquer jeito, dá o último passe errado. Eu digo, o Paquetá é uma baita contratação. Mas o Paquetá não é jogador para resolver o problema de finalização do ataque do Flamengo e de pensar no ataque do Flamengo. O ataque do Flamengo tem muito jogador de correria. Gente, o Samuel Lino, desde que ele chegou no Flamengo, ele não faz nada. Nada o Samuel Lino faz desde que ele chegou no Flamengo. O Plata, tadinho, é complicado, né, questionar o Plata, porque ele corre muito, mas toma muita decisão errada. Teve uma no primeiro tempo que era só finalizar, que ele segura, não sei pra quê. Carrascal, firuleiro. Eu acho que o Flamengo e o Pedro não se mexem muito. Eu sinto falta de um jogador de frente no Flamengo que seja com a característica que o Felipe Luiz gosta, de profundidade, mas que pense mais e que finalize mais. Eu falei hoje no bate-pronto, e eu repito, para mim o ponto fraco do Flamengo é o ataque. Claro, hoje tiveram erros ridículos na defesa, mas o ataque do Flamengo às vezes incomoda Fábio Piperno e Mauro Betti. O quanto esses caras não pensam em muitos momentos, que tem a bola no pé, situações muito claras ou de gol ou de assistência, e tomam decisões erradas e finalizam mal.
Seu Pilhado, aliás, você há de se lembrar que hoje no programa eu disse que esse talvez fosse o momento do ano em que fosse menor a diferença entre Flamengo e São Paulo. Por quê? Porque são dois times que ainda estão longe do seu melhor, né? Dois times que não tiveram período aí devido para fazer uma boa pré-temporada. Então, por conta disso, a diferença entre os dois seria a menor do ano. Daqui em março, em junho, em outubro e tal, provavelmente o Flamengo estará jogando muito mais do que hoje, o São Paulo não tanto mais do que hoje. O São Paulo jogou perto do seu limite, jogou bem, né? Embora, repito também, a exemplo dos outros, não tenha feito a pré-temporada necessária, mas foi o São Paulo que se esforçou, que se superou. E outro, aliás, tem um detalhe importante que a gente estava esquecendo aqui. Você já começa o ano devendo duzentinho pro Vampeta. A nossa audiência merece saber disso, né? Houve essa aposta.
Já começo mesmo. Pior que já começo mesmo. Você tem toda a razão.
Pois é.
Então... E você virou cobrador dele, ou seu otário?
Não, eu quero... Você virou cobrador do Vampeta fui... agora? Eu fui testemunha ocular nessa aposta, porque depois você confunde, enrola, dá um olé pra cá, paga parcelado ali, quer fazer igual o Corinthians pra pagar o Alisson e tal, não sei o quê. Então, que fique registrado que você tá devendo essa aposta já pro Vampeta. Mas, enfim, falando sério, eu acho o seguinte, São Paulo contra o Palmeiras. São Paulo jogou um ótimo futebol nos primeiros 30 minutos. Ele jogou mais. Era um time mais organizado que o Palmeiras, com mais posse, atacando mais, pressionando. É que assim, São Paulo teve a chance para fazer o 2-1, caiu no pé do Tapia. Palmeiras teve a chance para fazer o 2-1, caiu no pé do Flaco. Então há uma diferença aí de qualidade. Mas o São Paulo, no jogo do sábado, foi um time muito bem organizado. Como aconteceu hoje. Foi o São Paulo que marcou bem, procurou sair rápido para o ataque. Os laterais do São Paulo produziram bem, especialmente o Enzo hoje, que apareceu várias vezes à frente, marcou bem, fechou bem o espaço. Então o São Paulo fez uma partida, do ponto de vista daquilo que ele pode apresentar, daquilo que a gente espera do São Paulo, irrepreensível. Ou seja, de novo foi um São Paulo competitivo. É um São Paulo que se apresentou muitas vezes assim, 2024, 2025, em jogos de fato importantes. São Paulo concentrado para o jogo. Então, não é fácil exigir isso de um elenco que não tem tantas peças. É difícil você chegar para o jogador, para o Bobadilla e falar, olha, todo jogo você vai ter que jogar assim, todo jogo você vai ter que se concentrar assim. As coisas não são simples, não é só ligar uma chave e fazer isso. Em relação ao Flamengo, Tomou decisões erradas em alguns momentos, teve chance que acabou não convertendo. Como você falou, o Léo Pereira, que para mim merece uma chance na convocação de março, falhou no gol, é verdade, mas tudo na conta de quem acabou de voltar de férias. O problema é esse, daqui um mês o Flamengo vai jogar muito mais do que hoje e vai cometer erros individuais do que hoje.
Mas ó, deixa eu te falar uma coisa. Eu posso estar de férias, eu posso estar na praia, eu posso estar comendo doce igual uma vaca. Eu não vou perder o gol que o Carrascal perdeu. Aquilo não é falta de ritmo. Aquilo é jogador frouxo, pô. Porra, o cara tava cara a cara com o goleiro. Ele podia jogar pra direita, ele podia driblar o goleiro. Aquilo ali não é falta de ritmo. Que aí vem a desculpinha. Aquilo ali é problema de finalização, que já foi o problema do Flamengo no ano passado. Aí fica nessa, não, temos bons atacantes. Não tem atacante finalizador tirando o Pedro. O Flamengo não tem. O Lino é uma máquina de perder gol. Carrascal é uma máquina de perder gol. O Plata fez o dele hoje, mas é uma máquina de perder gol. O Cebolinha, máquina de perder gol. O Flamengo tem que ter jogador finalizador também, não dá pra sempre criar. E outra, tem que falar bem do São Paulo também, o Mauro Betti. Porque o São Paulo mereceu vencer. Tem até o lance aí que eu vou querer mostrar. Eu não tô achando reclamação pra esse escândalo todo que estão fazendo. Acho que poderia ser marcado o pênalti. Acho. Mas não vou culpar o árbitro pela derrota do Flamengo. Não vou. Ó, eu vou botar aí o outro ângulo, que agora teve um toque do jogador do São Paulo na perna do Arrascaeta, que ele chuta a bola. Ó, olha aí, ó. Na perna esquerda, ó. Ó, tem esse toque. Agora, o Arrascaeta finaliza e finaliza errado. Eu não sei. Eu acho que eu não marcaria o pênalti. Teve o toque? Teve, mas não foi proposital. Não foi proposital. E outra, eu acho que o Arrascaeta deveria ter feito o gol, ou então cai e não finaliza. Que aí sim ele foi desequilibrado, mas ele chuta depois. E chuta debaixo da trave e errou. Eu ainda não, Mauro Betinho, depois eu quero escutar o Viga.
Boa noite, Pilhado. Boa noite, torcedor aqui da Jovem Pan. Eu não marcaria pênalti. Acho que dá para discutir ainda mais no final do jogo. Depois de uma defesa indiscutivelmente linda do Rafael, no contrapé, muito difícil. Teve que buscar no ângulo invertido, defender, jogar para fora. A gente está revendo. Eu acho que se você marca esse tipo de lance, tem que marcar absolutamente tudo. Teríamos uma disputa de pênaltis em 90 minutos. Tendo quem marcasse o pênalti, eu não marcaria. Mas, enfim, é uma outra discussão. Quanto ao jogo, o jogo foi mais ou menos na primeira etapa que se imaginava. O Flamengo com a bola e o São Paulo atrás. O Flamengo, para mim, entrou para... O São Paulo, para mim, no Morumbis, hoje entrou para não perder e faz parte do momento horroroso que vive no Campeonato Paulista. Preocupante, sim, até pelo regulamento que se atropela tudo, né? E o Flamengo foi bem, mas não tão bem assim. Entendo também não começar jogando com a Arrascaeta e o Jorginho, não pensando só na Supercopa de Brasília contra o Corinthians, mas pensando que eles não haviam estreado, né? Ah, mas o Memphis jogou e eles perdeu pro bom time do Bahia na Vila Belmiro. Ok, vamos falar sobre isso. Mas assim, eu entendo não começar com o Jorginho e a Arrascaeta até do jeito que eles entraram. Não vou dizer que pela entrada deles o Flamengo tomou a virada, mas foi quase que concomitante. E veio o segundo tempo, o jogo me parecia igual. E aí eu discordo um pouco de você, Pilhado, em relação ao São Paulo mais vivo e tal, porque o gol do Flamengo, aliás, um belo gol no passe do Pedro para o Plata complementar, ninguém do São Paulo... O Flamengo foi trabalhando a bola e naquele momento, como acontece em outros jogos e acontece com equipes predominantes e preponderantes, como é o Flamengo do Felipe Luiz e vai ser ainda mais com a excelente chegada do Paquetá, os armadores do Flamengo, até pela qualidade, eram os dois Léos, o Ortiz principalmente e o Léo Pereira. O Flamengo, o São Paulo tudo atrás. Era praticamente um 5-3-2-0, porque os dois de mais à frente, Calleira e Luciano, estavam atrás, esperando. O São Paulo me parecia satisfeitíssimo se não perdesse o jogo. Aí o Flamengo faz 1-0 aos 8 da segunda etapa, uma bela ajeitada do Pedro pro Plata. E depois deu uma murchada no Morumbi, estava ok e tal, quando o Enzo escapa, não tem bem ninguém, o Acosta levanta a bola na área, o Léo falha, muito bem o Luciano, que coisa, né? Mais de 100 gols, o terceiro artilheiro de São Paulo no século, faz uma festa, mostra a bandeira de escanteio para a torcida do Flamengo e tal, e na sequência, de novo, uma troca de bola, o São Paulo dá uma animada, sua torcida o anima também na sua casa, uma boa jogada do São Paulo, cruzamento, a canelada, em homenagem ao nosso programa, ao seu programa Pilhado, o Pulgar dá a canelada, a bola sobra para esse ótimo Danielzinho, o Danielzinho é das coisas legais do futebol, que fez uma temporada fantástica pelo brilho Brilhante Mirassol, jogou 37 dos 38 jogos do Mirassol no brasileiro passado. Todos os jogos do São Paulo, mesmo o São Paulo mal, ele conseguia se superar, era um dos melhores. Parece na área, faz 2-1 e aí vira um outro jogo, né? Aí o Flamengo vem, ataca, mas o São Paulo também tem oportunidades. O jogo fica bem melhor na segunda etapa a partir dos gols. E o São Paulo tem a eficiência que faltou ao Flamengo, que perdeu gols impressionantes. Esse da Carrascal, você tem toda a razão, Pilhado, e não só em relação a isso. Carrascal, desde o River Plate, é um cara que, se você pega o Goals and Skills do Carrascal no YouTube, você fala, pô, eu quero esse cara pro meu time. Na sequência, você vê que foi um jogador importantíssimo na campanha campeã da América, campeã do Brasil de novo pelo Flamengo ano passado, mas é um cara que às vezes dá a sumida. Aquele estereótipo do ótimo jogador habilidoso colombiano, mas que dá uma... fica meio nefelibata, vai pro céu, vai pra lua, sei lá. Mas assim acaba perdendo a cabeça e gols como aquele. E acontece no futebol ainda mais para início de temporada, ele mais um início de temporada atribulada do Flamengo, com dissensões internas sobre o aproveitamento da equipe, a campanha pavorosa no início do estadual também, porque jogou com o Sub-20. Aí você pode falar, podia mesclar? Podia. Mas é sempre dever lembrar, o Flamengo depois de ganhar a Libertadores, do Brasileiro e do jeito como ganha os dois, vai para o Mundial, empata, leva os pênaltis contra o monstruoso PSG, e perde, ok, tal, mas quando sai de férias, o Flamengo sai no dia 17 de dezembro, e no Catar, até os caras voltarem, então assim, a gente tem que ter um pouquinho mais de paciência com eles. Com o Carrascal e pro torcedor rubro-negro, você pode faltar paciência, mas assim, eu acho que o São Paulo, claro, tem méritos, ganhou, virou para cima do campeão da América, do Brasil, grande favorito a tudo, né? Até o Big Brother, o NBA, a NBB, o que seja, ao Oscar, o Flamengo é favorito, ponto. Agora, perde um jogo, perde para um colosso como o São Paulo, que vive um momento muito ruim, até institucional, a crise que foi o primeiro processo de impeachment, a renúncia do Casares, agora chega um novo presidente, dificuldades financeiras que continuariam independente da administração de São Paulo, tem tudo isso. Mas é o São Paulo, como destacou o Bruno, que não perde no Morumbi desde 22 para o Flamengo, conseguiu um ótimo resultado, pela tabela é fantástico, ao final dela, se imagina, o Flamengo continua sendo o grande favorito ao título brasileiro. Como bem destacou o Piperno, se havia um momento legal para enfrentar o Flamengo, era justamente agora, começo de campeonato, com Supercopa, assim, que é claro que é, não tem como comparar a Supercopa com o Brasileiro, nem com a Copa do Brasil, muito menos com o Libertadores, mas é o torneio que está aí, né? E vai que não ganha, o Corinthians também instável, perdeu e perdeu de virada em casa, ainda que na Vila Belmiro, pro bom time do Bahia do Rogério. Mas, enfim, é só comer de conversa. Então, assim, não pode ser a crise desgraçada, como também se o São Paulo perdesse para o Flamengo, e acho que o São Paulo jogou para empatar, mas conseguiu uma brilhante virada no Morumbi, também não seria crise. De novo, é só a primeira rodada. E, aliás, dando uma geralzinha, uma primeira rodada muito melhor do que encomenda. Jogos legais, muitos gols. Você vê a Chape, que é a maior favorita ao rebaixamento, metendo 4-2, apesar da fase do Santos. Enfim, não teve 0-0, teve jogos legais. Uma primeira rodada muito melhor do que encomenda pilhado. E que acontece coisas como essa. Até historicamente, São Paulo em casa vencendo o Flamengo normal.
A gente vai para um break na Rádio Jovem Pan. Seguimos no YouTube.
Depois do apito final, o time de esportes da Jovem Pan continua em campo. No Canelada, a resenha de amanhã a gente discute hoje. Canelada, oferecimento Loja 100. Entregas rápidas, montagem cortesia e um desfile de ofertas para você.
A maior liquidação do ano continua nas Lojas 100. Samsung Galaxy A26 5G. Circule para pesquisar. Câmera com inteligência artificial. Resistente à água e poeira. Nas Lojas 100, são R$ 1.998 à vista. Ou 10 de R$ 199,80 por mês, sem juros. Super fácil no carnezinho. Moto G05, memória de 256GB. Câmera de 50 megapixels e bateria de longa duração. Nas Lojas 100, são R$ 898 à vista. Ou 10 de R$ 89,80 por mês, sem juros. Aproveite.
Mais uma vez, como sempre, sensacional.
Nosso time de esportes está com você em todas as competições. Jovem Pan Esportes, com você aonde estiver.
Marcar o pênalti, de volta, hein? De volta à Rádio Jovem Pan, agora na rádio e no YouTube. A torcida do Flamengo Viga tá na bronca com esse possível pênalti do Alan Franco no Arrascaeta. Eu não achei pênalti. A Arrascaeta perdeu o gol e o Flamengo... E não dá para botar a vitória do São Paulo na conta da arbitragem, Viga.
Fala, Pilhado. Grande abraço para você aí. Boa noite para a turma toda do Canelada, para o Bruno, para o meu árbitro predileto e para o meu eterno vice, né? E para milhões que estão nos assistindo, nos acompanhando em todas as nossas plataformas. Meu caro Pilhado, foi porcaria nenhuma. Você tá na bronca, tem que estar na bronca com o time.
Canelada, oferecimento, Loja 100.
É um time de férias em atividade. Acho que esse é o grande problema do Flamengo nesse início de temporada. É um time de férias, você vê que é um time pesado. Você vai dizer que o Jorginho é pior que o Everton Araújo? Não, mas o Everton Araújo estava dando mais consistência ao meio de campo do que o Jorginho, que entrou pesado, com a cabeça sabe Deus aonde, tá com um problema dentário, tirou o dente, foi lá bater boca no final do jogo. O cara com uma experiência, campeão de Eurocopa, no final do jogo é brigar com o árbitro, que não teve influência nenhuma, acho que no resultado, embora eu não goste muito do Wilton Pereira Sampaio. Você vai dizer que o Arrascaeta, ele é pior do que aqueles que estavam jogando? Pelo contrário, o Arrascaeta, quando parar, precisa de uma estátua no Flamengo, e salário vitalício por tudo que já fez desde 2019 para cá. Mas é um jogador pesado, sem ritmo. Me irrita essa insistência do Flamengo. Putz grila, para não dizer outra coisa. Até quando vão achar que o Bruno Henrique é capaz de jogar de costas pro gol? Jogar como centroavante? Jogar no meio dos zagueiros adversários? Não é a dele. Você vê que ele fica pouco à vontade. Samuel Lino até que entrou bem, apesar das críticas. Então é um time ainda desconjuntado, um time desequilibrado. Vamos lá, gente. Alguém vai falar, esse Rodrigo Viga é chato, já está aí no pessimismo, está agorando o time do Flamengo. Nada disso. Para o longo da temporada, a análise é uma. Para a fotografia de agora, é um Flamengo que começa mal o ano de 2026. Vamos fazer as contas aqui, Pilhado. Foram, até agora, salvo engano, 5 jogos no Campeonato Estadual e agora esse de estreia no Campeonato Brasileiro. Quantos pontos disputados? 3x6, 18. Quantos somados? Apenas 4. Flamengo ganhou do Vasco da Gama? Ah, foi avassalador, foi rolo compressor, foi pressão. Mas estava com um a mais na segunda etapa, a despeito das mais de 30 finalizações contra um time muito pior do que é o Flamengo e sem a sua principal peça, que é o Rayan. Foi uma atuação melhor do que o adversário, mas com os problemas característicos que o Flamengo carregou desde o ano passado e que não consegue resolver. É um time com posse de bola, é um time que propõe o jogo, é um time que tem um percentual elevadíssimo nas estatísticas, mas não consegue fazer gol, não consegue fazer gol pela quantidade de tempo que tem a bola nos pés, não consegue finalizar com precisão, não consegue finalizar com a posição que tem a bola nos pés. É um Flamengo que tem jogadores medianos escondidos em um monte de jogador bom de bola. De quem que eu estou falando? Hoje ele não jogou o Emerson Royal, mas o Emerson Royal um dia pode ser até um bom zagueiro, um bom volante para a composição de elenco. O Alan, a mesma coisa, são jogadores fracos na média do que é o elenco do time do Flamengo. Então, não foi nada no lance final. Eu acho até que já teve essa discussão contra o São Paulo no jogo da Vila Belmiro, no segundo turno do ano passado, quando o Arrascaeta levou um contato dentro da área que poderia ter sido marcado, poderiam ter sido marcado aquela penalidade. Acho até que foi menos pênalti, mas acabou sendo marcado. Hoje não foi rigorosamente nada. Arrascaeta, com todo respeito, foi um gol perdido por você na cara do goleiro adversário. Flamengo começa de forma, fotografia de momento, torcedor do Flamengo, começa de forma preocupante, mostrando deficiências típicas de alguém em início de temporada. E agora, olhando o outro lado, você viu um São Paulo, na minha avaliação, aguerrido, um São Paulo vibrante, achei mais organizado.